Eu lembro quando eu comecei a faculdade, eu tinha uma preocupação muito forte, que era entender o que é que a gente poderia fazer dentro da faculdade que fosse diferente do dia a dia de cada um dos alunos, né? E aí eu tive a sorte de conhecer um cara chamado André Furtado e outro conjunto de amigos que olhavam muito mais para esse mundo Microsoft. Então, para a gente, a imagem que quando chegou era, ah, beleza, vamos participar de uma competição, né? E aí o que aconteceu? De 2005 até 2011, eu participei de uns 3 ou 4 Imagine Cups e isso mudou minha vida em várias formas diferentes. O primeiro ponto, eu sempre vivo dizendo que Imagine Cup é como se fosse um processo trainee para cada uma das pessoas que participa lá dentro. Existe o foco de melhorar a qualificação técnica em tecnologia, isso é legal. Existe o foco em entender um pouco como o mercado funciona para o seu projeto, o seu produto em si. Existe aquela velha visão de melhorar em projetos em grupo e conhecer pessoas diferentes de todo mundo. Então, para mim, isso realmente funcionou como se fosse um processo trainee, como se eu estivesse dentro de alguma empresa trabalhando para me evoluir como profissional, né? Se a gente parar para pensar, os projetos que eu participei da Imagine Cup, alguns deles conseguiram financiamento do governo de alguns milhões de reais, a gente contratou um conjunto de pessoas e fez a empresa crescer, né? Isso me ajudou como pessoa também a conhecer muita gente dentro da Microsoft que abriram as portas para hoje eu ser um funcionário da Microsoft. Então, não deixa de ser um ponto de networking também, né? Sobre o histórico de tudo que aconteceu, eu conheci o André Furtado, ele estava participando de todas as categorias da Imagine Cup 2005, e uma delas era uma categoria de customizar aplicações em Office, que foi a que eu participei. Interessante que a gente não tinha muito certeza desse ponto, mas o Brasil, ele, por mais que a Imagine Cup em 2004 tenha sido no Brasil, o Brasil não tinha tanta força em participação mundial até aquele momento. Então, com todo esse foco de vários projetos acontecendo em 2005, a gente conseguiu participar de várias semifinais, de várias finais, e teve o título dessa categoria de Office em 2005. Isso abriu um conjunto de portas muito grande, não só para a própria categoria de Office, mas para o geral de participantes no Brasil. Então, a gente foi, se eu não me engano, 2006, 2007, 2008, o país que mais inscreveu pessoas para participar do Imagine Cup, mais teve projetos acontecendo também. Isso acabou sendo um pouquinho de febre, né? Reportagem em Jornal Nacional, reportagem em Jornal Band, Globo News, o que for, e a gente teve uma visibilidade internacional também legal, porque as equipes de 2005, 2006 tiveram a chance de conhecer, 2007 também, tiveram a chance de conhecer o Bill Gates, então eu tive a chance de estar com o Bill Gates duas vezes, e isso saiu também CNN, ABC e tal. Então, para a questão pessoal, é legal se interagir com esse mundo diferente. E para o próprio país, a Imagine Cup aparece como mais uma oportunidade de novo, de evolução de cada um. Eu brinco que é a filosofia do Clark Kent, desculpa, do Super-Homem. O cara entra Clark Kent e sai Super-Homem. Né? A Imagine Cup é uma força muito grande de dar esse push em tudo que ele tem oportunidade dentro da Microsoft. E aí, quando eu vivo brincando, quando eu comecei a ficar velho, a experiência que a gente teve de Imagine Cup nos últimos, sei lá, 10 anos começaram a fazer com que eu fosse falar para os outros sobre isso. Não só eu, como várias pessoas que participaram no passado. E a mensagem que eu sempre passava era, olha, cara, lembre-se, eu era igual a você, a gente estava na faculdade. Né? Eu perdi prova virando noite para poder submeter o projeto de Imagine Cup. Né? A gente tinha que, ao mesmo tempo, conseguir um salvo conduto para viajar e participar desse processo. Existia todo esse processo. Então, se meninos como você conseguiram, por que você não? Então, quando a gente teve essa chance de 2005 até 2015 sair de uma visão de estar de lado em competições de tecnologia para ser protagonista, o Brasil começou a ter um nível de importância tão grande que a gente chegou a ter, acho que 2009, tem que até validar isso, uma das maiores delegações e o que ganhou mais prêmios. Então, a bandeira do Brasil, né, sempre apareceu no pódio. Tem até uma curiosidade sobre isso. Em 2005, antes de viajar para o Japão, que foi a primeira que eu participei, eu estava no aeroporto de Guarulhos e não tinha bandeira. A gente entrou numa loja lá qualquer e comprou outra bandeira que tinha, gigantesca. Essa bandeira ficou durante vários anos sendo a bandeira oficial dos pods Microsoft, assim, em Brasil, Microsoft Brasil, na Imagine Cup. Várias fotos dos pods até 2010 são com a minha bandeira. Infelizmente, ela se perdeu no meio do caminho, acho que em 2011 ou 2012, mas eu tenho um outro orgulho para mim, o fato de que também a minha bandeira, eu posso não estar em todos os pods, mas a minha bandeira está. E essa bandeira acabou sendo usada demais, porque tipo, a quantidade de pods que existiam a cada ano que passava o Imagine Cup mostrava como a gente estava evoluindo em relação a isso. E aí, de novo, você melhora com o networking internacional, você melhora técnicas de apresentação, não é trivial você apresentar em inglês, não é trivial você apresentar em inglês em outro país, não é trivial você apresentar em inglês em outro país em uma competição. Então, a expertise que isso traz faz com que você se sinta mais seguro para atuações a posteriori. Né? Eu sei que a gente normalmente chega em Imagine Cup muito novo, e a gente fica pensando que não está preparado para isso tudo, mas eu sempre acho que a forma de você evoluir, como eu citei no começo, que Imagine Cup é um processo trainee, é você evoluir na prática. E você, em competições, você é forçado a isso. Você é forçado a apresentar alguma coisa que vai dar pau na hora da apresentação, alguma coisa, né? Como com a gente na apresentação na Índia em 2006, onde a gente foi vice-campeão na categoria principal, a internet parou de funcionar no meio do palco. Em alguns momentos você vai ter esquecimento sobre algumas informações, em alguns outros momentos você vai ter virado várias e várias noites para poder apresentar, e no outro dia está meio zumbi. Né? A primeira imagem que eu vi em 2006, na verdade, a final nacional, a gente ficou no Hilton aqui do lado. Legal, um menino de 22 anos no Hilton. Ninguém dormiu, a gente não aproveitou nada do hotel. Ele literalmente abriu a mala dele em cima da cama para poder não ter espaço para dormir, porque a gente precisava terminar o projeto. Então esse tipo de comprometimento, de entender que tem que terminar, apresentar, organizar, é o que faz você crescer como profissional indiretamente. Né? Não é fazer curso e eu ver aula com PPT, é participar na prática de alguma ação. E a Imagine Cup, para mim, é uma das melhores que eu entendo no mercado nesse sentido. Né? A melhor competição para estudante de tecnologia, a melhor forma de você evoluir como profissional dentro da faculdade. Tem um amigo meu que brinca, o André Furtado, que Imagine Cup era a forma mais fácil de viajar pelo mundo. Né? Eu, por causa de Imagine Cup, tive a chance de conhecer 10 ou 11 países em grandes situações diferentes. Ele mais outros, né? Todos os meninos trabalham comigo também em outros projetos e por aí vai. Mas eu brinco também que é questão de ter experiências diversas. Já falei no começo sobre evoluir como pessoa e como profissional, porque a gente tem que apresentar em outras línguas, tem que fazer o projeto virando noite, tem que fazer zilhões de coisas fora do contexto. Mas também as experiências diferentes mesmo foram de conhecer o Bill Gates. Né? Eu tive a chance de com duas equipes diferentes... falei errado. Foi com a mesma equipe, gente. Só foi anos diferentes. Então, para mim, uma das grandes experiências foi conhecer o Bill Gates. Eu tive a chance de, com a minha equipe de 2006, meus grandes amigos de faculdade, apresentar o projeto da gente da Imagine Cup para ele, na sede da Microsoft em Redmond, em Seattle, e dois anos depois voltar a participar de um evento com ele para dizer o que aconteceu com esse projeto. E o que é legal? No primeiro momento parecia uma feira de ciências, onde a gente chegava lá e passavam os executivos de Microsoft, e o Tio Bill era um exemplo desse, e a gente mostrava o projeto. Dois anos depois, a gente estava numa conferência em Miami, com vários ministros de saúde, educação, executivos de países, do Brasil tinha os governadores também, participando da palestra do Bill Gates para falar sobre como, né, a Imagine Cup consegue fazer estudantes se transformarem em profissionais de sucesso. Então, é um pouco do mindset que a gente tem que ter, de que participar da competição indiretamente já faz a gente crescer e passar por essas experiências diferentes. Eu vivo brincando que, pela dificuldade do nosso nome, né, a gente é de Pernambuco, ele não conseguia nem falar o nome Pernambuco, muito mais o meu, Madison. Né? Mas a experiência de estar com essas pessoas, entender que elas também são seres humanos do dia a dia em si, faz a gente ganhar mais confiança para o dia a dia profissional. De 2005 para 2011, eu acabei participando de, acho que, 4 Imagine Cups, diretamente, indiretamente, e acabou sendo de praticamente todas. Em 2005, a primeira, fui lá no Japão, eu participei na categoria de Office Design. Não existe mais essa categoria hoje, mas era, em resumo, você customizar as soluções Office, né, PowerPoint, Excel, Word, para alguma aplicação. É como se fosse criar um app para Office. Tá? Na época não existia final nacional dessa categoria, a gente competiu mundialmente, escolheram os 6 primeiros para levar lá para o Japão para a final e a gente acabou sendo campeão. Em 2006, e aí é legal, a história é legal disso, assim, eu voltei para Recife, numa equipe que tinha pessoas que eu admirava pra caramba, o Zé Furtado, a Adeline, o Raoni que trabalhava comigo. Né? E aí eu voltei pros meus amigos pessoais da minha turma e falei, cara, esse negócio é bom demais, a gente precisa participar. Então a gente juntou um time, usou a equipe que trabalhava no dia a dia nos projetos de faculdade e disse, não, vamos participar para 2006. Então a gente começou em agosto de 2005 já a montar a ideia do projeto, foi evoluindo. Né? Naquela época não tinha muitas formas de a gente... ter apoio de se estava indo para o caminho certo ou não, mas como a gente conhecia muita gente já no meio, a gente foi entendendo qual a melhor forma de fazer os projetos e foi evoluindo. Então, a gente participou da categoria principal, que foi software design na época, tinha 13 mil inscritos no Brasil na época, e a gente escolheram 8 equipes para fazer a final nacional aqui no Senu, em São Paulo. E a gente foi campeão, Teve três, a gente, eu lembro que teve três equipes de Pernambuco entre os oito, a primeiro e segundo lugar foi pernambucano, acho que o sétimo lugar também. Foi legal que a gente foi fazer a final lá na Índia, o país mais diferente que se pode pensar que eu já posso ter conhecido. Então a gente conseguiu na época um resultado sensacional, né? Já tinha se conseguido, o Brasil conseguiu ser quarto lugar no ano anterior na Software Design, e a gente conseguiu ser segundo lugar nesse ano, e abriu a porta para várias questões. Então, esse projeto de 2006, que era um projeto de guia para cegos, a gente participou em competições também de empreendedorismo, e foi campeão nacional, foi terceiro lugar mundial nisso também, conseguiu investimento do governo, conseguiu montar uma empresa em Recife para evoluir esse projeto, e várias pessoas participaram desse processo todo, né? Acho que todo mundo que nessa época participou do Magic Cup evoluiu muito como pessoa pelo apoio que a Microsoft deu, pela chance de dar visibilidade desses projetos. Então o que é que eu fiz? Eu entendi que funcionou para mim, e aí, quando eu voltei de 2006, a gente fez a apresentação na faculdade, foi homenageado, aquela história toda. Até eu lembro de um amigo meu bater no meu ombro e disse: obrigado, cara, foi a melhor cerveja barata que eu ganhei. Teve uma festa de faculdade para centenas de pessoas, para a faculdade pagando tudo. Aí eu lembro de fazer muito micro roadshows na região para falar para os alunos lá: cara, esse negócio é bom para caramba, participem. E eu fiz uma apresentação que tinha acho que 7 pessoas na sala. Dessas 7, dos 3 que estavam lá foram os campeões nacionais do outro ano. Assim. Então, peguei as pessoas certas, e as pessoas evoluíram muito e viraram grandes amigos meus, que a gente conseguiu evoluir para ter mais pernambucanos participando. Em 2007, 2008, 2009, teve esse junto de pessoas participando e eu tentava ajudar ao máximo, até que em 2010 me pediram para ser mentor de outra equipe para a gente tentar de novo participar do mesmo campo. Aí outra categoria chamava-se na época desenvolvimento embarcado, né? Que também acho que não existe mais agora, e foi na Polônia, um dos países mais sensacionais que eu já conheci, porque você não dá um real pelo que você acha que é a Polônia em si, e a história que os caras têm, a visão que os caras têm, tudo que eles evoluíram como país desde a Segunda Guerra, é excelente. E aí foi outra experiência para mim, aquela velha história que eu não estava mais na ponta, eu não estava mais fazendo ou apresentando, né, só ajudando outra equipe a participar. E foi outra experiência sensacional. O que aconteceu? Por causa dessa experiência e alinhando com o dia a dia, como a gente estava tentando ajudar a Microsoft a cada vez mais ter melhores equipes em Imagine Cup, o patrocinador da época, o Bradesco, me levou junto com outro amigo meu que também participou em 2010, 2009, 2007, se não me engano, para apoiar as equipes em 2011, que foi em Nova York, né? Que foi, eu acho, o ápice de Imagine Cup em relação ao local, já que a gente tem milhões de coisas positivas para falar de Nova York e também com o que foi a competição, né? A gente teve algumas equipes brasileiras sensacionais, e minha experiência de interagir com os times da Microsoft da região e com os participantes, agora já como mentor, já como empresário à época, foi excelente. Faz que nem o pânico, né? Faz um barulho estranho no meio da tela.